Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio.
O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
A criação da proposta de valor, que para mim é um dos três pilares da estratégia, a definição da estratégia dele macro, de para onde que ele vai chegar, isso é algo que ele tem que definir na largada. Né? Ele não pode pensar em ter um negócio sem ter isso. Então, é um momento inicial ali. É um momento onde eu paro e penso, aonde eu vou me diferenciar? Se você tem dúvida em relação a como fazer isso, e se confunde, o que é missão, proposta de valor, propósito, visão, cara, esquece. Fala o seguinte, o que é o meu diferencial? E a pergunta para o que é o meu diferencial é muito simples. Por que que o meu cliente compra de mim e não da concorrência?
Tudo começa com um bom produto. Para que a empresa seja saudável, é preciso vender. E para que seja durável, é preciso fazer marketing. E marketing é saber gerar valor sobre o produto ou serviço e também sobre a própria marca para conquistar e fidelizar clientes. Um dos principais atributos de um fundador ou empresário é conhecer seu público-alvo e saber como posicionar sua marca, criando estratégias para conquistar clientes e potencializar suas vendas. Mas a gente sabe que não é fácil. E existem várias formas de fazer marketing. E sim, é possível começar com o que você tem hoje. Não precisa esperar ter tamanho para criar um departamento ou contratar um especialista. E para te ajudar nessa missão, a gente recebe Léo Canto e Melo, fundador da Top Minds Consultoria, trazendo um pouco da metodologia e como estratégias que as grandes empresas usam podem funcionar também para os pequenos. Mais um Foodness Talks e hoje a gente recebe Léo Canto e Melo, que vai falar sobre marketing. A gente vai pensar como usar a estratégia das grandes nos pequenos negócios. Léo, bem-vindo!
Obrigado, Rea. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está ouvindo o podcast.
Por favor, conta um pouquinho aí da sua trajetória, da sua especialidade para a galera te conhecer, Léo.
Então, beleza, gente. Bom, meu nome é Leonardo Canto e Melo. Eu comecei a minha vida empresarial numa empresa chamada Linde, que é a maior empresa de gás de dar do mundo. Se você pensar em White Martins, a White Martins está para o Brasil, assim como a Linde está para o mundo. Eu comecei lá como estagiário e saí de lá como gerente global de implementação de CRM e negócios eletrônicos. E naquela época eu já estava fazendo um MBA, onde nesse MBA eu fiz o meu TCC com pessoas que vieram se tornar minhas sócias ali no IBMEC, e esse TCC era fazer uma consultoria voltada para as pequenas empresas. E o pano de fundo dessa empresa era trazer estratégias, metodologias, ferramentas e processos de multinacionais, de grandes empresas para as pequenas empresas. Para o desespero dos meus pais, que vinham ali, minha carreira de sucesso ali, como gerente global, viajando o mundo inteiro, eu resolvi empreender. Abracei essa ideia de da consultoria em 2012, abri a Top Minds Consultoria e desde então eu já atendi a mais de 800 empresas de todos os tamanhos, tipos, formatos, problemas e soluções que vocês possam imaginar. Eu ganhei duas vezes o Prêmio Rio Produtivo, que era um prêmio que o Sebrae dava para projetos com empresas que fizeram mais pagando a mesma coisa. Já lancei mais de 80 projetos web, e quando eu falo projeto web, eu não estou falando só de fazer um website, fazer um e-commerce, que eu faço também, mas é o seu posicionamento na internet como um todo. E há 12 anos que eu empreendo com a Top Minds, com o Dr. Marketing, que é a minha iniciativa de compartilhamento de informação com um pequeno empresário e com outras empresas, como, por exemplo, a Harley Rider, que é uma empresa onde eu vendo equipamento para moto para um motoqueiro que quer andar durante 5 dias no off-road, ou seja, fora de estrada. E aí, por que eu gosto de falar disso? Porque justamente é o nicho do nicho do nicho do nicho. Então, esse é o meu grande diferencial. Apesar de eu ter essa motivação de trazer metodologias, ferramentas de multinacionais, eu também aplico. Então, tudo que eu faço, eu estou aplicando na prática, na minha consultoria, né, na minha empresa, na Harley Rider, em empresas que vieram antes ali, nessas 800 empresas. Então, esse é o meu grande diferencial de mercado. Então, foi assim que eu cheguei até aqui.
Agora, Léo, me conta uma coisa. Dessa sua jornada aí, quando a gente fala de marketing, existem duas coisas, né? A gente saber se vender é fundamental, porque às vezes você tem um produto incrível, mas você não sabe vender, você não sabe botar ele para... ou criar o desejo em cima dele, e às vezes você não sabe para quem vender. Então, eu queria, para a gente começar a entrar nesse mundo do marketing, que você desse aí uma explanação do que você entende que é fundamental quando a gente fala de marketing, especialmente pensando em pequenos e médios negócios.
Beleza. Vamos lá. Muita gente fala muita coisa sobre marketing, né? Tem dois conceitos que eu gosto muito. Um dos conceitos, não sei de onde surgiu isso, eu ouvi em algum lugar, mas que é o seguinte: marketing é tudo que você faz quando você está parado na porta da tua empresa e você olha para fora da tua empresa. Então, tudo que você faz em termos de como é que você vai capturar teu cliente, quem é o teu cliente, e como é que você vai se posicionar no mercado, como é que você vai apresentar a tua empresa para o mercado de uma forma geral, para pessoas que talvez nem sejam seu cliente, isso tudo é marketing. Aí você vai falar, pô, mas eu estou ali no meu restaurante e o cara está sentando ali na mesa, almoçando, isso é marketing também? Sim, porque o teu cliente, você tem que considerar que o teu cliente é um agente exógeno à sua empresa, ele está ali dentro, mas não faz parte da sua empresa, você tem que atender ele bem ali naquele momento, mas ele é um agente externo. Então, marketing é tudo que você faz olhando da porta para fora da tua empresa. E isso rege tudo, né, Rê? Porque a forma como você se posiciona, a forma como você seleciona os teus clientes e, principalmente, como você seleciona os canais que eu vou atingir esse cliente, são, para mim, os três pilares, né? Proposta de valor, por que que eu estou no mundo, por que que eu existo, quem é o meu cliente e como é que eu vou chegar nesse cara. Então, esses são os três pilares estratégicos para qualquer coisa que a gente vai fazer para um restaurante.
Perfeito. Para um restaurante, para qualquer negócio de alimentação, né? Então, entender quem você é, como você se posiciona, para quem você vende, como você faz a sua mensagem chegar até o seu cliente. E aí, existe, acho que, duas coisas que são muito legais, Léo, da gente trazer, que uma é conversão de vendas, né? Então é o que eu faço para vender mais, e a outra coisa que eu faço para construir marca.
Exato.
E dentro de uma estratégia de marketing, as duas coisas são importantes e fundamentais?
As duas coisas são importantes e fundamentais. Eu sempre gosto de brincar com o negócio da Coca-Cola, né? Se a gente considerar entre 100 pessoas que existem no mundo, quantas pessoas conhecem Coca-Cola? Você vai falar 99, 100, né? Quantas dessas pessoas tomam refrigerante? 50 dessas 100? Quantas pessoas que tomam refrigerante tomam Coca-Cola? Talvez 40? Pô, então você está pensando o seguinte: a Coca-Cola chega a 99 pessoas, 99% das pessoas do mundo, para vender para 40% das pessoas. Pô, será que essa é uma estratégia correta? Pô, é a melhor estratégia do mundo, cara. Porque é assim que dá certo. Há mais de 100 anos que a Coca-Cola trabalha e, para mim, disparada, é a maior empresa de marketing do mundo. Porque ela vende um produto que você nem sabe o que é, ninguém sabe qual é a fórmula da Coca-Cola, então não tem jeito, né? Você está vendendo uma coisa ali que ninguém está tecnicamente sabendo o que está tomando. e é a maior empresa do mundo de, né, de refrigerante, a maior empresa de marketing no mundo. E aí, o que, que isso tem a ver com a sua pergunta? Tem a ver com a sua pergunta que, se eu estou falando com 100% das pessoas do mundo, isso a gente chama de awareness, né? Uma palavra feia ali, que significa a penetração que eu tenho em relação a todo o mercado possível que eu possa conseguir. Como que eu vou trazer essas pessoas? Eu vou trazer pessoas que optam por tomar refrigerante para escolher a minha marca, que eu digo que é a melhor de todas. E ainda tem uma terceira questão, que é uma questão muito importante no ramo de comida, que é o seguinte: além de eu convencer as pessoas que eu sou bom, eu tenho que convencer as pessoas todos os dias. Então, isso tudo tem a ver com os canais que a gente estava conversando agora há pouco.
E não existe empresa que não precise fazer marketing, né? Porque senão a Coca-Cola, por exemplo, não gastaria mais tanto dinheiro com propaganda.
Exatamente. E aí você precisa reforçar essa ideia todos os dias, né?
Ô Léo, e para uma empresa que está começando ou querendo começar a pensar nisso de forma mais estratégica, de forma mais organizada, qual é o primeiro passo?
Planejamento, tá? Planejamento estratégico. Eu vou fazer uma alusão meio dramática aqui, mas que eu atendo quase todos os dias, né? Que é o cara que bate na minha porta, chega aqui, fala, pô, eu preciso fazer um planejamento estratégico, e eu percebo que o cara está completamente perdido, ele não sabe o que está acontecendo. Esse cara, eu comparo muito com o cara que está se afogando numa praia, tá? Ele não está no alto mar, ele está se afogando ali perto da areia. Esse cara, se ele tivesse conhecimento, que é uma coisa que é importante também para a parte estratégica, ele teria que saber duas coisas. Ele tem duas opções para não se afogar. Ou ele vai dar um gás absurdo e vai chegar na areia, ou ele vai analisar ali onde é que está a correnteza profunda, ele vai passar por fora da arrebentação e vai voltar na onda. As duas situações são dramáticas. Se ele errar, ele se afoga, vai morrer, tá? O empresário, ele passa exatamente por essa situação. Eu pego o cara está se afogando, o cara está ali nas últimas forças, né, que em empresas é o último dinheiro, né, o último capital que ele tem para investir, e eu pergunto para ele, cara, qual lado você vai? E aí ele abre um leque de opções enorme. Aí eu vou lançar novos produtos, eu vou captar novos clientes, eu vou demitir, vou fazer o negócio todo. Eu falo, cara, calma, calma. Primeiro olha o teu norte, primeiro olha para onde você quer ir, primeiro olha quais são os seus diferenciais. E aí você vai criar uma proposta de valor. Pô, mas criar uma proposta de valor quando você está se afogando ali, está quebrando, cara, é o único jeito que você tem para sair dessa brincadeira. É o único jeito. Você tem que apontar um lado. Aí, se eu errar, cara, se você errar, pelo menos você sabe onde você errou. Tá? E eu te garanto que a chance de você sair desse buraco, sabendo para qual lado você vai, mesmo que não tenha sido a melhor estratégia, tá? Mesmo que não tenha sido a melhor estratégia, pelo menos você está nadando numa direção só. E aí você chega a um lugar. Esse é o primeiro passo, tá? E aí eu acho que eu fui meio dramático, né? Porque, respondendo de novo a sua pergunta, essa é a situação, Renata, infelizmente, da grande maioria das empresas. A grande maioria das empresas pequenas, elas estão numa situação ali de desespero. Agora, o que, que você deve fazer quando você está abrindo? Planejamento, é a mesma coisa, você definir qual o teu norte. Definir qual o teu norte estratégico.
Eu acho que aqui a gente pode até separar, assim, e acho que é uma responsabilidade nossa aqui no Foodness, a gente sempre preza por isso, Léo, que assim, marketing salva quem já está com a corda no pescoço?
Total.
Salva, tipo, tira o cara do... Agora tem que acertar a mão, né? Tem que ter uma estratégia, tem que ter... mas também tomar muito cuidado para não falar, puta, é o último dinheiro que eu tenho. Às vezes, quando as pessoas estão querendo contratar consultoria, falar, é o último dinheiro que eu tenho, se não der certo eu vou fechar, é um job que eu não pego. Yeah. Porque o cara já está sangrando demais, ele está com uma expectativa, a capacidade de execução dele com certeza está baixa, né? Então também tem que tomar muito cuidado, porque assim, muitas vezes o marketing também demora.
Yeah.
para dar resultado, né? Você precisa ter muita consciência de qual é o momento que você está do negócio, quanto você tem para investir, quanto tempo você pode esperar e o que você precisa, ou o que você espera daquela estratégia, né?
É. Saindo um pouquinho do marketing estratégico, indo mais para o marketing operacional, concordo 100% com você. Bate na minha porta aqui o cara falando, não, eu estou apostando tudo aqui, vou fazer Google Ads e Meta Ads, né, e Facebook Ads. E estou apostando tudo aqui, só tenho dinheiro para mais um mês. Eu falo, esquece, não é esse caminho. Para rodar Google Ads e Meta Ads de uma forma boa, que dê resultado para a tua empresa de uma forma azeitada, tá? Eu conheço grandes, algumas empresas que conseguiram reverter coisas de 3-4 semanas. Agora, para você ter resultado mesmo, é 3 meses. Para você analisar, ver aquele negócio, fazer um negócio todo diferente, é por aí, é 3 meses. Então, essa coisa da última cartada, aquela frase famosa, né? Se eu tivesse, acho que é do Buffett, se eu tivesse R$1 para investir, eu investiria em marketing. Isso não é bem assim. Talvez eu investisse em marketing, mas não em marketing operacional. Talvez eu investisse R$1 em marketing estratégico, que é para chamar alguém e falar, cara, senta aqui do meu lado, vamos ver para qual lado a gente vai. Aí sim.
Tá, então sempre começa na parte estratégica, cria a estratégia e depois você vai descendo isso para o tático e para o operacional.
Exatamente. E é rápido. É papo de 2 semanas de consultoria, isso aí a gente já resolve, você já sabe para qual lado você vai, já dá uma cara na empresa.
Tá, legal. Me conta uma coisa, quais são as estratégias? A gente falou, vamos trazer as estratégias das grandes para aplicar nas pequenas. Então, queria que você me contasse um pouco, primeiro, qual é a sua preferida? Falar, cara, essa é a estratégia que para mim eu consigo encaixar em todo o tamanho de empresa, que faz sentido, e depois vamos entrar em mais 2 ou 3 opções.
O Foodness Servi é um evento de negócios e gestão para empresários e líderes do mercado de alimentos e bebidas. O objetivo é desenvolver conhecimento, liderança, networking e trazer inspiração para o desenvolvimento dos negócios, das carreiras e de pessoas. Já passaram pelo nosso palco Alex Atala, Paola Carrossela, Benny Goldenberg, Rosa Moraes, André Mifano, além de muitos CEOs e líderes do mercado. E anota aí na sua agenda, dia 11 de junho, a gente vai ter a edição 2024, ao vivo em São Paulo e transmitida online para todo o Brasil. Fica atento que em breve a gente traz mais novidades.
Na verdade, eu vou te contar eu vou falar uma história longa aqui para chegar na minha preferida, né? Tem um livro bem roots, assim, que se chama Marketing de Guerra, do Al Ries, lá da década de 80. Esse cara fala o seguinte, esse cara estudou estratégia de guerra, de, né, batalhões, etc., e ele aplicou isso para o marketing. E ele fala que existem 4 tipos de empresa. Existe a empresa líder, que é, por exemplo, que a gente já usou o exemplo lá da Coca-Cola, mas se eu falar de restaurante, de cadeia de restaurante, eu posso falar do Outback, quando você estiver pensando em um happy hour, né? É a primeira coisa que te vem à cabeça. Então, essa é a empresa líder, né? A empresa que ela precisa só se defender, porque ela já posicionou, né? Ela já se posicionou como aquela grande empresa de referência naquele mercado. Existe a empresa postulante, que é a empresa que ela está no mesmo território, está na mesma concepção daquela empresa líder e ela não tem jeito, ela vai ter que atacar e tirar a share dessa empresa maior para conquistar. Existem as empresas marisco, que são as empresas que estão ali se batendo uma na outra ali e vamos ver quem é que sobra no final. E aí a gente tem as empresas marisco que têm mais dinheiro, elas normalmente vão comprar outras empresas para sair dessa posição, e outras empresas vão morrer, é onde existe uma guerra mais clara ali no mercado. E tipicamente, se você olhar grandes centros, né, o centro, né, da tua cidade, você vai ver isso tipicamente acontecendo em restaurante Aquilo, né, que a galera faz mais ou menos a mesma coisa, está todo mundo ali tentando sobreviver ou tentando conquistar mais espaço. E aí, finalmente, né, a minha estratégia favorita para uma empresa em desenvolvimento é a estratégia de nicho. Aí você vai falar, pô, mas Isso é estratégia? Claro que é. Você tem que analisar aquilo, o teu nicho de mercado e você se posicionar ali. Qual a beleza da estratégia de nicho, a estratégia de nichar a sua empresa? A beleza é que você cria um pequeno território, que você tenha controle total daquele território e ali você se comporta como uma empresa líder. Eu posso dar um exemplo disso. Eu atendi, no começo da pandemia, eu atendi 20 panificações aqui no Rio de Janeiro e essas panificações, eu perguntei para cada um desses empresários o que, que você faz de diferente, o que, que você é o melhor no mundo. Aí o cara que tinha mais resultado, o cara que era o melhor dessas 20 ali, um cara bem sucedido, ele parou, pensou, e ele me respondeu o seguinte: Renata, eu tenho o melhor pão da minha rua. Eu falei: cara, você está de sacanagem comigo, o melhor pão da minha rua? Pô, fala que você tem o melhor sordô, sei lá, ou o melhor Instagram falando sobre panificação, eu tenho o melhor atendimento. Cara, pode dar uma ajuda aí, melhor pão da minha rua. É, Léo, eu tenho o melhor pão da minha rua. Na minha rua, estou falando de Barra da Tijuca, né? As ruas são bem grandes. Na minha rua tem 4 mil famílias. Estou falando de Barra da Tijuca, tem um poder aquisitivo alto, estou falando de 4 mil famílias que tem um potencial de faturamento de ticket médio de R$20 cada. E eu posso vender para essa galera 30 dias por mês. Faz a conta. Aí você vai ver que se eu chegar em todo mundo, eu vou ter um faturamento que vai pagar tranquilamente a minha farinha, o meu aluguel, a minha equipe, e ainda vai sobrar um dinheiro bem razoável para mim aqui no final do mês. Aí eu falei: cara, acabou a consultoria, não tem mais nada para te explicar. Aí ele falou: não, Léo, o que eu quero que você me explique é como que eu faço para ser reconhecido como o melhor pão da minha rua todos os dias. Isso é nicho. Exatamente o nicho. Eu criei ali um lugar onde eu estou completamente seguro. Eu sou o melhor que eu faço aqui. E pode ser um nicho completamente simples, como foi o desse cara. Também pode ser um nicho sofisticado. Eu posso... mercado de pet, por exemplo, a gente brinca muito que você pode ser o melhor Instagram que fala sobre chihuahua do Brasil. E aí você criou ali uma diferenciação, você criou uma área ali onde você é completamente rei, né?
E aí, a partir disso, Léo, qual que... podemos até usar esse exemplo se você quiser, porque assim, eu sempre tenho um pouco de receio quando a gente cria um diferencial único e exclusivo em cima de produto, né? Eu ouço muito essa história. Sou eu o diferencial? Falar: o meu hambúrguer é o melhor da minha cidade, da minha rua. O melhor é relativo, né? O pão que é melhor para mim não é o pão que é melhor para você. Então, quando a gente... E aí, ou você também tem um... Sou apaixonado pelo meu produto é incrível, mas meu serviço é ruim. Aí eu não tenho vaga na porta para parar. E aí você cria coisas que vão te dificultar chegar a essas 30... todas essas famílias 30 dias por ano, porque o que permeia o pão de qualidade não sustenta a equação da entrega, né? Então, como você vê isso? O produto é... Só o produto, ele é suficiente?
Não. O produto certamente não é o suficiente. Os americanos chamam isso de product lover, né? O amante do produto. Eles colocam o produto acima de qualquer coisa. E, inclusive, isso gera uma série de estratégias falhas, principalmente em pessoas que estão querendo entrar no mercado. Ah, aqui eu tenho o bolo da minha avó, que é maravilhoso, eu tenho a receita dele, eu vou abrir uma empresa, vou construir uma empresa em cima disso. Pode dar certo, tá? Mas, como você falou, Renata, isso é um dos aspectos, né, que a gente tem dentro do marketing. Voltando ali, batendo mais uma vez na questão da Coca-Cola, Coca-Cola em teste cego ela perde, né? Em teste cego feito contra a Pepsi ela perdia. E, ou seja, o produto da Coca-Cola, tecnicamente, ele é pior do que o produto da Pepsi. E você trabalha todo o marketing para construir essa marca onde o produto é um dos aspectos. Então, essa coisa do meu produto é maravilhoso, apesar do meu exemplo, ele é perigoso demais. Ele é muito perigoso, porque você começa a não aceitar o restante, você começa a se revoltar com o mercado. Mas como assim? Meu pão é o melhor de todos, né? Então, como assim o mercado não está me aceitando? E aí você tem uma série de aspectos, até a questão da comunicação, né? Que é o seguinte, pô, se você tem o melhor pão, a primeira coisa que você... Se tem o melhor pão da rua, né? A primeira coisa que você precisa é se comunicar com o mercado. Ninguém vai... né? A brincadeira é a seguinte, se você tem o melhor pão da tua rua, o grande diferencial, a tua vantagem competitiva, na verdade, não é ter o melhor pão. É que se as pessoas experimentarem o seu melhor pão, as pessoas vão retornar. Né? E o marketing de retorno, né? O marketing de engajamento, ele é muito mais barato do que o marketing onde eu tenho que convencer pessoas novas a consumir o meu pão, que é o melhor pão. Né? Então, considerando esse mesmo aspecto, o final da consultoria foi justamente esse, cara. Olha só, o que você precisa fazer é correr atrás de bater na porta das pessoas e falar, ó, o meu pão é o melhor. Degustação é extremamente importante nessa situação, já que você tem o melhor pão. Né? E é uma coisa que eu sempre falo com meus clientes, é tentar provar isso. Você tem o melhor pão mesmo? Tudo bem, você fez uma pesquisa? Aonde que saiu? Qual foi o especialista em pão que falou que o teu é o melhor pão? Porque só falar não vale. Você tem que convencer, você tem que...
Você achar, ou você até ter essa técnica, né? A minha técnica é melhor, tecnicamente meu pão é melhor. Não significa que é o que as pessoas do bairro entendem como o melhor pão, né? Eu brincava muito com a questão do chocolate, de uma amiga minha confeiteira que fazia, não, mas o meu brigadeiro é de Calebô. Eu falei, amor, o seu público não entende Calebô como o melhor chocolate, né? E aí eu fiz uma brincadeira com ela, a gente fez uns testes de cookie, e o cookie com chocolate da Nestlé ganhou nos votos. Né? Então, parecido aí com o que você está falando da Coca-Cola e da Pepsi. Por quê? Porque o gosto daquela pessoa, daquele nicho de pessoas, né, era aquele. Então, assim, você está usando o melhor na sua concepção, não significa que é o melhor que o seu público reconhece. Esse é um ruído que acaba sendo bastante comum, né?
Exato, exato. E por isso que a questão do propósito, né, da proposta de valor da empresa, ela tem que andar muito de braços dados com o público-alvo. Porque se eu falar, eu tenho o melhor pão da minha rua, se eu falar para uma galera que, sei lá, migrantes da França,
sim. Aqui, né?
Eles provavelmente vão achar que o teu pão pode até ser o melhor da rua, mas está longe de ser talvez o melhor que eles já comeram. Né? Ou estou falando com uma galera de mais carente, né? De repente o pão... Ele é muito bom, mas eu acho que esse pão não cabe no meu bolso. Tá? Então, essa estratégia, ela acaba sendo ruim. Então, é muito comum você ter produtos de altíssima qualidade em um mercado onde não aceita essa altíssima qualidade. A galera quer comprar um produto de menor qualidade.
Não, e acho que tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que é assim, tirando o produto, qual é seu grande diferencial? No que você é bom? Né, elimina o produto, tira ele da frente, entende que o produto você faz o melhor que você acredita, obviamente, ninguém faz um produto de merda e fala, tô fazendo um produto qualquer aqui para vender. Ninguém começa um negócio, ninguém tem um negócio com esse propósito, né? Então, entendendo que produto não é o diferencial, o que você faz que te torna único? Acho que essa é uma boa provocação, né?
Excelente provocação. Eu não vou por esse lado, não. A minha provocação quando eu tô dando consultoria é a seguinte: cara, eu sei que você vai me falar que o teu produto é o melhor. Eu já falo de cara. Tá? Eu sei que,
não é resposta geral? Todo mundo fala isso?
Todos eles. E aí eu falo o seguinte, eu já sei que eu vou falar isso. Beleza, então, se você me mandar... Eu sou de marketing, tá? Se você me mandar vender areia no deserto, eu vou tentar vender areia no deserto. Eu tenho as ferramentas para tentar vender areia no deserto. Se vai dar certo, é outra história. Agora, eu vou confiar em você. Eu não discuto produto. Eu não vou falar se o teu produto é bom ou ruim. Eu precisaria, para isso, tecnicamente, como marketing, fazer uma pesquisa, uma coisa formal, para saber se o teu produto é bom ou ruim. Então, a tua provocação é excelente, né? Você já quebrar, já tirar. Beleza, o produto, né? Produto check. Ok, você tem o melhor produto, eu confio em você. E aí, qual é o segundo ponto? Onde é que você está? Qual é o teu diferencial? Isso é excelente.
E aí, voltando, então, demos essa volta toda, mas vamos voltar lá na estratégia do nicho. Então, me explica de novo, o que é... O nicho é você entender, sim, um raio menor do que o que é que você vende, para quem você faz, e enforcar esse raio, é isso? Você deixar ele menor ainda.
O raio pode ser, tá? Mas raio, para mim, remete à área geográfica, não é isso.
Tá.
Não, pode não ser uma área geográfica, posso ser um nicho que está atuando no Brasil inteiro, como, por exemplo, meu equipamento de moto. Eu estou atuando no Brasil inteiro, mas eu sou altamente nichado, porque eu devo ter ali, sei lá, 8 mil, 9 mil clientes potenciais, que são pessoas que andam de moto longa distância. Então, é você definir se... Estou tentando achar palavras que não remetam à questão geográfica, né? Mas é achar esse lugar no mercado, achar esse mercado, na verdade, né? E esse mercado agora, com todas as ferramentas novas que a gente tem de internet, redes sociais e etc., isso pode ser uma coisa que está mudando todo dia, né? Se você pensar... O que é o iFood, né? O iFood, ele entrou no segmento delivery, ele só foi possível por causa de novas tecnologias que surgiram, e o cara teve essa cara, beleza, vamos entrar aqui nesse mercado antes de todo mundo e vamos dominar esse mercado. Ele dominou esse mercado, que não é geográfico. Ele pode ser um canal, eu dominei um canal, dominei uma tecnologia, dominei um produto, fui pioneiro em trazer o chocolate XPTO da Dinamarca para cá, e aí eu vou trabalhar em cima disso. Então, é você definir realmente qual é o teu diferencial e você construir, por isso que é um nicho, né? Construir ali um feudo em cima daquilo. Falar, cara, olha só, se você quiser entrar aqui, irmão, você vai ter que se ver comigo. Você pode até conquistar, mas vai ralar muito para chegar aqui e tomar esse meu mercado aqui, essa minha área que eu tô defendendo, porque aqui dentro quem manda na parada sou eu. Tá? Então, essa é a estratégia de nicho. E aí eu sou até um pouquinho radical, tá, Renata, em relação a isso. Eu acho que pequenas empresas, tá, só existem no longo prazo se elas trabalharem em nicho, porque senão elas têm que crescer, elas têm que ir para um lugar ali onde elas vão sair desse nicho, elas vão ser líderes de mercado, vão ser postulantes, etc. Mas, enquanto pequena empresa, elas só existem no longo prazo se ela for uma empresa nichada. Porque senão você cai numa guerra de preço, é guerra de preço, é inferno na terra quando a gente está falando de marketing.
Perfeito. Então você entendeu ali, arrumou o nicho, qual que é a próxima etapa dentro dessa estratégia?
A próxima etapa é você... Bom, quando você nichou, você já sabe quem é o teu cliente, né? Então, as duas coisas têm que, como a gente falou, as duas coisas têm que andar mãos dadas uma com a outra, porque senão elas não conseguem sair do outro lado. O próximo passo é uma estratégia de funil. Eu não vou nem falar uma estratégia de canais, é uma estratégia de funil. É um pouco mais do que canais. É você começar a definir o seguinte, como é que eu capturo esse cliente? Vou dar um outro exemplo que aconteceu com uma academia de ginástica que eu atendi aqui, e é uma academia de ginástica de bairro, né? E aí o cara falou o seguinte, cara, eu tô gastando aqui sei lá quantos mil reais em Google Ads e Meta Ads, e eu tô tendo um resultado de Google Ads e Meta Ads muito bom, mas não tá lotando, não tá enchendo a minha academia. Eu fui abrir o negócio e o cara estava com um raio de atuação de 10 quilômetros. Ele é de bairro, ninguém anda 10 quilômetros ou pega o carro para ir numa academia de bairro. E aí eu falei para ele o seguinte, cara, olha só, pensa no seguinte, Você não pode dormir à noite enquanto você, a tua academia não for conhecida em um raio de 1 quilômetro. Em 1 quilômetro, você tem que ser conhecido por todo mundo. Essas pessoas podem até não optar por fazer ginástica ou não optar por fazer na sua academia, mas é a tua obrigação ser conhecido por todas essas pessoas. Então, quais são os canais que você vai utilizar para isso? O Google Ads funciona, cara, só que você tem que diminuir o raio. Panfletagem funciona. Fazer degustação em condomínio, e ali até na rua, pode ser uma alternativa para você. Participação em determinados eventos que estejam rolando ali nessa área residencial é muito importante para você. Então, você começa a capturar esses clientes. Uma vez que você captura esses clientes, qual vai ser a tua estratégia para você tornar esse lead em um cliente? Pô, cara, isso eu sou forte pra caramba. Eu dou uma aula, experimental de graça, que é altamente direcionada já para o cara na primeira vez. Pô, sensacional. Então, você já montou a tua estratégia de meio de funil. Como é que você converte? Pô, cara, isso eu sou fraco. Eu tenho aqui alguns vendedores, mas eu preciso que esses vendedores sejam mais agressivos. Então, você passou por todos os pontos do funil, que não são só aquelas ferramentas de propaganda, que a gente acha que, né, que são todas as ferramentas de marketing, são propaganda. Você já passou por isso. Você tem que pensar o teu funil inteiro. Como é que você pega o cara pela mão, na casa dele, hoje você com a internet você consegue fazer isso, até que esse cara se torne um cliente. Esse é o próximo passo ali quando a gente está falando de nicho, principalmente de uma estratégia de nicho. Quais são os canais que você vai utilizar para trazer esse cara? Né? E aí depois você ainda tem uma última etapa, que na verdade é uma etapa Phoenix, ali, uma etapa Fênix, que ela ressurge, você vai pegar esse cara de novo e convencer todos os dias, por isso que a Fênix, você vai convencer esse cara todos os dias a se tornar um cliente seu. E aí você vai conquistando esse cara, engajando com esse cara.
E inicialmente, o caminho para isso, da hora que você entende os canais, é você começar a tatear e ver o que está te trazendo mais resultado, o que está sendo mais eficiente, é isso?
No começo, é difícil essa pergunta. Eu acho que no começo, eu acho que a gente tem que conversar sobre uma outra estratégia barra ferramenta, que é você definir de largada quais são os seus indicadores de desempenho. Né? Uma vez que eu defina, eu quero convencer todas as pessoas da minha rua que o meu pão é o melhor de todos. Quais são os indicadores? Quais são os números que vão mostrar que eu mostrei para todas as pessoas que o meu pão é o melhor? Eu posso trabalhar ali a quantidade de leads, eu posso trabalhar a quantidade de passantes na frente da minha padaria, eu posso trabalhar uma série de números. Então, definir de cara como que eu sei que eu estou tendo sucesso é algo fundamental. Só que no começo você não tem números. Né? E isso é uma coisa meio esquisita de quem está começando. E aí, Renata, que muita gente tem que trabalhar com números. Porque você trabalhar 3-4 meses colocando, fazendo análise de números, e aí você não vê um resultado daquilo, é meio frustrante. Porque, na verdade, na real mesmo, você só vai começar a ter no 5º, 6º mês uma análise real desse negócio. E para começar a trabalhar pesado mesmo, só quando você tiver 12 meses que você tem uma sazonalidade perfeita. E aí você já deixou de ser o começo, que foi a tua pergunta. Mas não tem jeito, você tem que definir aonde que eu quero chegar. E aonde que eu quero chegar em empresas tem que estar altamente baseado em quantitativo, em números, resultados. Quantas pessoas eu quero trazer para frente da minha loja? Quantas pessoas eu quero que sentem na minha loja? Quantas pessoas que eu quero que comprem na minha loja? Quantas pessoas que vão bater na porta aqui e vão falar, vão dar a bounce, né? Ah, vão bater aqui e vão embora porque não acharam o que eu achei. Os pontos negativos também são importantes de eu analisar. Então, a minha estratégia seria essa. O que você está definindo de números para saber se os resultados foram de acordo com aquilo que você quer?
Então, beleza. A gente primeiro entende nicho, tem claro objetivos e metas, tem clareza nos canais e cria os indicadores depois para poder medir e sempre com uma dose de paciência, porque não é milagre, né? Não é que você fez dois posts que daqui a pouco tá, dobrou suas vendas ou que seus problemas foram resolvidos.
Exatamente. É ter certeza que com dois posts você não vai chegar nos 2 metros.
Então, exatamente. E quais são as outras estratégias, Léo, que você vê além dessa de nicho que você trouxe, que são aplicáveis e até para as pessoas que estão ouvindo, que eles podem até sozinhos ou com um time interno conseguir colocar em prática ou começar a desenhar dentro do negócio?
Então, beleza. Eu vou falar de uma aqui que eu adoro e o nome como o nome é em inglês, ele dá uma assustada, que é a estratégia de Growth Hacking, né, que é a estratégia de crescimento rápido, que foi, não sei se ela foi feita ou se ela foi difundida pelo Sam Ellis, que era o cara que fez o Dropbox virar o Dropbox. Essa estratégia é uma estratégia de crescimento rápido que ela é muito utilizada em startups. Né? E aí você vai falar, pô, mas eu não sou startup, eu sou uma empresa que está começando aqui, eu não me enxergo como startup. Só que se você considerar, você tem prioridades em qualquer empresa que está começando. E aí, dentro dessa, as prioridades, elas estão ali dentro de um mar de 1 milhão de tarefas que você precisa fazer porque você está sozinho, né, com uma equipe reduzida, que você tem que executar. O Growth Hacking, recomendo ler o livro, né, ele vem justamente nessa parte, ele vem fazendo primeiro uma seleção. Então, vamos pegar aqui, né, como é de startup, eu acho que fica mais fácil explicar como startup, né? Eu preciso, como era o caso do Dropbox, eu preciso rapidamente me tornar conhecido por pessoas que querem compartilhar dados. E aí eles sentaram, né, a equipe extremamente reduzida do Dropbox na época, eles falaram, como é que eu faço para chegar a fazer isso? Ah, eu posso fazer propaganda, eu posso chamar um influenciador, ah, eu posso sair cornetando na rua. Não, cara, eu acho que uma estratégia bacana frente ao que vai me dar mais resultado, o que é mais barato, o que é mais rápido, é eu usar de degustação, eu usar uma estratégia ali das pessoas usarem aquilo ali e recomendarem para outras pessoas e através disso elas vão usar mais o meu produto. E eles trabalharam, Renata, só nisso. Frente às 20, 30 prioridades que eles tinham ali, eles falaram, a equipe inteira vai parar para resolver isso aqui. E aí eles caíram dentro desse negócio e fizeram aquele negócio primeiro. Por que primeiro? Porque era aquilo que ia dar mais dinheiro, mais rápido, de uma forma mais fácil e qualitativamente aquilo que daria mais marca para eles. Então eles apontaram para aquilo e eles tiveram um crescimento exponencial. Ah, mas como é que eu vou fazer isso na minha pequena empresa? Tudo bem, a pequena empresa, ela tem um outro consultor que falava isso, que é sensacional. A pequena empresa, principalmente o restaurante, ela tem a teoria, o paradoxo, ele chamava de paradoxo do filé mignon. O paradoxo do filé mignon é o seguinte, você está lá fazendo uma reunião com o dono do restaurante, com o dono da empresa, reunião mais importante da vida dele, falando sobre estratégia, falando onde é que ele quer chegar, debatendo números, coletando dados de mercado. Nada disso importa se, naquele momento, o Zé bater na porta dele e falar, doutor, queimou o filé mignon. Aí ele fala, pô, Zé, se vira. Doutor, não tem mais filé mignon e a galera está reclamando. Ele vai parar tudo que ele está fazendo para resolver, naquele momento, a questão do filé mignon. Ele está errado? O paradoxo é que não. O que é paradoxal é que não, ele está certo, ele tem que fazer isso, porque naquele momento ele vai perder clientes importantes. Mas, paradoxalmente, é muito mais importante ele definir para onde ele quer, para onde ele está indo. Então, essa questão do Growth Hacking, ele é justamente para você evitar o problema do filé mignon. Você está resolvendo rápido essas questões. Então, eu acho exatamente uma estratégia, mas eu acho uma ferramenta muito bacana que eu recomendo para todo mundo dar uma olhada.
É, e esse é um trabalho, ou esse é um problema muito comum dentro do nosso mercado, né? O cara está preso na operação, está preso resolvendo o filé mignon, não está conseguindo olhar para a estratégia, não está conseguindo olhar para a marca, acaba não tendo nem cabeça para conseguir abrir esse horizonte e pensar ali na frente, né?
Exatamente. Ele entra naquela teoria que a gente falou no começo sobre do afogado, né? Ele entra num processo ali ruim.
Perfeito. E a outra que você ia falar, do Growth Hacking, você ia trazer mais uma.
Eu ia trazer mais uma. A estratégia, essa precisa de uma adaptação, tá? É uma estratégia de inbound, outbound, que a gente está usando muito nas empresas mais parrudinhas. E o grande desafio para a galera de marketing, os consultores de marketing que trabalham com pequenas empresas, é justamente como adaptar esse negócio. Porque a estratégia de inbound e outbound, ela é bem, bem complexa, né? E aí, a forma como eu gosto de trabalhar isso para pequenas empresas é analisar como que você traz esse conceito de trazer o cliente sentadinho na casa dele, que é o tal do outbound. Ele está sentado na casa dele lá, eu trouxe esse cara. Beleza, o que eu posso dar para esse cara para ele consumir de mim? Posso, sei lá, dar sugestões de encontro romântico, né? Aí fazendo uma coisa mais inbound, eu posso ligar para ele e convidá-lo a vir no meu estabelecimento pela primeira vez. O que, que eu posso fazer? Então, essa adaptação do outbound e do inbound para a pequena empresa é algo que me encanta. Né? Porque eu não acredito que funciona exatamente como na estratégia de grandes empresas, se eu tentar entubar numa pequena empresa, não vai funcionar, né? Mas entender esse conceito e aplicar é algo extremamente importante. Então você começa a analisar quais são as ferramentas que eu vou trazer cliente, quais são as ferramentas que eu vou manter o meu cliente em casa, quais são as ferramentas que eu vou usar para convencer esse cara que já me conhece a vir aqui consumir de mim. Então, isso é uma coisa que é um desafio bacana, é um desafio que tem me encantado bastante para aplicação em pequenas empresas.
Maravilha. Bom, a gente pode... Marketing é uma coisa muito importante, né? A gente poderia ficar horas aqui falando. Acho que muito legal a gente deixar o recado de que as pessoas entendam o que é um marketing para construção de marca e para consolidação da marca, que é uma coisa que não necessariamente traz um faturamento imediato, né? É um trabalho de longo prazo que precisa de consistência, que precisa de paciência, que precisa de investimento, e o que é um marketing ali para você fazer essa roda girar no dia a dia, que é o que você bota o cara na fila ali do seu melhor pãozinho do bairro todos os dias, né? Acho que separando nessas duas categorias, a partir daí existe um trabalho que é interminável. Agora, queria pedir duas coisas para você, Léo. Uma, que você deixasse uma dica para o cara que tem um negócio, que nunca pensou nisso de forma tão estratégica e que está querendo começar a organizar a casa, falar, puta, quero criar, nem que pode ser o departamento dele mesmo, e muita gente passa por isso, mas assim, eu vou organizar a minha vida para tirar pelo menos um pedaço da minha tarde para pensar em marca, para pensar em marketing, para pensar em divulgação. Por onde ele começa?
Onde ele começa? Ele começa pelo processo. Tá? A criação da proposta de valor, que para mim é um dos três pilares da estratégia, a definição da estratégia dele macro, de para onde que ele vai chegar, isso é algo que ele tem que definir na largada. Né? Ele não pode pensar em ter um negócio sem ter isso. Então é um momento inicial ali. É um momento onde eu paro e penso, aonde eu vou me diferenciar? Se você tem dúvida em relação a como fazer isso, e se confunde, o que é missão, proposta de valor, propósito, visão, cara, esquece, fala o seguinte, o que é o meu diferencial? E a pergunta para o que é o meu diferencial é muito simples, por que o meu cliente compra de mim e não da concorrência? O Seth Godin, que é hoje o maior guru de marketing do mundo, ele fala o seguinte: uma marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos que juntos são responsáveis por fazer o consumidor escolher um produto ou serviço ao invés do outro. O que está por trás dessa frase que eu acho sensacional? Cara, o que fez o meu cliente comprar o meu pão e o não da concorrência? Por que ele comprou isso? Então, esse é o teu diferencial, esse é o teu ponto de largada, você já construiu isso. Tá? Esse é o teu ponto de largada. Tudo que você vai fazer a partir dali é uma construção a partir disso. Eu gosto de falar, está meio demodé, né? Porque o Starbucks está tendo esse problema no Brasil, mas eu gosto de falar sempre o seguinte: Starbucks ele é uma empresa que ele vende acomodação padronizada no mundo inteiro. Ele não vende café, não vende café. Ele vende um lugar para você parar um momento do teu dia, que é o conceito de cafeteria, o conceito clássico de cafeteria. E esse cara fez isso de uma forma padronizada que você chega em qualquer lugar do mundo e você encontra isso. Então, o que vem na minha cabeça quando eu vou tomar o Starbucks? Eu vou escolher esse negócio aqui porque eu quero um momento ali de paz. O café, cara, cafezinho, eu prefiro o cafezinho na minha casa. Tá? Nespresso aqui até prefiro, eu adoro o frappuccino, o cafezinho dos caras, eu prefiro um Nespresso, mas é um lugar ali bacana onde eu posso fazer o que eu quiser. Então é o que fez o teu consumidor escolher você na concorrência, e aí você vai montar tudo a partir dali. E aí tem a ver com a questão que eu falei do processo. O que é o processo que vem a reboque desse negócio? Cara, se você acabou de abrir um negócio, você tem que pensar que você vai ter que fazer pelo menos uma vez por mês uma reunião de uma tarde inteira ou de uma manhã inteira, aonde você vai, primeiro, analisar os seus números, segundo, você vai definir a tua estratégia para o próximo período, que pode ser 15 dias, pode ser um mês, pode ser 3 meses, e você vai começar a definir aonde que você quer chegar. E isso tem que ser algo religioso. Isso tem que ser algo que você vai fazer a cada período desse, a cada 15 dias, 30 dias. Quem é que vai nessa reunião? No primeira vez, cara, quando você está sozinho lá, tem você e a galera da operação, vai você e alguém que você confia muito da operação para vocês trocarem ideia. Mas quem vai definir no final da história é o gestor, é o dono. Depois, isso vai crescendo, e aí isso não acaba nunca. Quando você tiver uma empresa faturando milhões, você vai continuar fazendo esse negócio. Eu fazia isso em multinacional, a gente viajava lá e discutia sobre estratégia uma vez a cada mês. Então a gente sentava lá e fazia essa definição uma vez por mês aonde que a gente queria chegar. Então a base é essa, Renato. É chegar a definir qual o teu diferencial, como que eu vou apresentar isso, e criar um processo, que eu chamo de processo de marketing, não é um processo da empresa, é um processo de marketing, aonde eu vou definir sempre quais são as ferramentas que eu vou aplicar.
Primeira coisa é encontrar o diferencial, depois ter clareza de objetivos e prazos, né? Você precisa saber em quanto tempo você quer alcançar aquele objetivo, para você conseguir fazer o acompanhamento também. Terceiro passo, construir... Sim, o terceiro passo, construir a estratégia, definir os canais.
Perfeito.
Aí você executa e depois você mede resultado.
Exatamente. Bom e velho PDCA. Planejamento, ação e controle.
Perfeito. Então, primeira coisa é saber quem a gente é, o que, que a gente vende, para quem a gente vende, qual o nosso diferencial. E eu daria aqui realmente a dica do tirando o produto, o que é seu diferencial. Né? Entender que quando você está vendendo comida, porque assim, aqui que a gente está falando de produtos, né, alimentares em bases gerais, seja um restaurante, seja uma indústria, o produto, ele tem um limite ali de diferencial, né? Fala, pô, eu vendo hambúrguer, o diferencial do meu hambúrguer. Se você ficar ali, a não ser que você esteja vendendo duas carnes com um pão, que raramente vai ser, vai ser essa a solução, você vende um hambúrguer. O seu diferencial precisa estar em outras coisas.
Tá. Não, né? Porque... Perdão, te interrompi, mas só para agregar isso, saindo um pouco ali da linha do hambúrguer, né? Se eu tenho um restaurante aquilo no centro da cidade, ou por quilo no centro da cidade, e eu desenvolvi um prato de, sei lá, salmão a molho mostarda. E o meu salmão ao molho mostarda é realmente maravilhoso, está todo mundo curtindo. Daqui a 2 dias, cara, vai ter todos os outros restaurantes aquilo no centro da cidade vão estar fazendo o salmão a molho mostarda. Então, essa questão, corroborando aí com o que você tá dizendo em relação ao hambúrguer, isso está em todos os tipos de produto, porque é relativamente fácil você copiar, né? Então, é difícil você ter um produto que ele sozinho é um produto com diferencial e um diferencial eterno, né? Eu acho que colocar essa questão do tempo é importante nessa equação. Quanto tempo eu vou conseguir fazer com o meu hambúrguer ou meu salmão, ele vai ser um grande diferencial e eu vou chamar pessoas para cá, né? Então... aqui no Rio tem o clássico La Mole, né? Que é onde o cara construiu todo o restaurante dele em cima de filé com arroz à piemontese. Cara, já deixou de ser um produto há muito tempo, passou a ser uma marca dele. Ele conseguiu construir uma marca dele em cima daquilo ali. É óbvio que você vai consumir filé com arroz à piemontese em outros restaurantes, talvez tão bons quanto, ou talvez melhores, mas aquele é o filé com arroz à piemontese do La Mole. E aí você está indo para lá por causa dessa questão. E é outra clássica, né, que é muito bacana, é quando você fala de um chopp gelado. Cara, é muito fácil você copiar o chopp gelado de um restaurante, sei lá, de um bar clássico do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar. É fácil. Agora, você tomar o chopp gelado do Jobi saindo da praia de Leblon no Rio de Janeiro às 6 horas da tarde, é só o Jobi que entrega. E aí, como que ele construiu isso, que é a grande sacada? Ah, deixou de ser o produto. O produto faz parte daquele negócio.
Porque o chopp pelo chopp tem igual em vários lugares, mas o Jobi construiu a marca, a entrega, né? O desejo, a escassez, estar sempre cheio, ver e ser visto, é você participar de alguma coisa. Então, é justamente isso. O Léo, que é nosso parceiro aqui, Léo Espigariol, ele fala muito dos atributos copiáveis e os incopiáveis. Né? Se toda a sua estratégia de marca ou todo o valor do seu negócio está pautado em coisas que são copiáveis, como, por exemplo, a receita do seu hambúrguer ou o jeito que você apresenta a decoração da sua loja, você tem um negócio que tem um diferencial por muito pouco tempo, né? Então, esse realmente é um ponto muito importante para entender também o que o diferencial tem que ser profundo, né? Eu entendo que a resposta óbvia e fácil de todo mundo seja, porque o meu é o melhor, né? Exato. Mas lembrem disso, que o melhor é relativo e não é melhor para todo mundo.
E fazer a conexão do Jobi com escassez é sensacional. É justamente isso, é você chegar lá às 6 horas da tarde e não ter lugar, cara. Então, assim, é a escassez mesmo. Você é a escassez de lugar. E aí isso gera um gatilho mental de exclusividade em você, que fala assim, esse cara aqui é diferente de todos os lugares. Agora, o chopp dele é o mesmo chopp Brahma que tem em outros lugares no Rio.
Sim, e quantas vezes a gente viu restaurantes incríveis com uma qualidade técnica de apresentação, etc., com baita produto, abrirem as portas e fecharem vazios. Né? Porque só o restaurante, só o produto bom não enche a casa. Então, realmente, precisa saber vender, precisa saber acertar o público, precisa criar essa estratégia. E esse trabalho começa muito antes de levantar a porta até, né?
E aí, né, vou lá nos clássicos de novo, né? E aí você tem um quinto P, né, que é o P de pessoas. O Jobi também é muito marcado pelo P de pessoas, e os restaurantes clássicos são muito marcados pelo P de pessoas. Então, você ter esse atendimento e você proteger alguns diferenciais que podem ser seus garçons, sua equipe, né, é algo extremamente importante. O meu primeiro emprego, eu trabalhei com 14 anos, saí do colégio e ia trabalhar na ótica do meu tio. E eu tive um grande diferencial dele, numa ótica no Leblon, era uma vendedora. Era vendedora que sabia tratar muito bem as senhoras ali do Leblon, e a galera ia lá porque queria ser atendido por ela. Né? O produto era igual, né? O preço era mais ou menos igual, mas o grande diferencial era ter de pessoas lá que era essa vendedora.
E aí, se você transforma isso em cultura, em treinamento, isso deixa de depender de um CPF, né? Porque se ela ficar doente, ou se ela pedir para ir embora, ou se ela casou, foi morar fora, a empresa não pode acabar, né? É. Então, é importante que isso não seja só uma pessoa, isso seja a cultura da empresa, um atendimento muito acima da média.
É. E isso tem muito a ver com o próximo podcast que a gente pode fazer aí, que é falando sobre CRM, né? Porque o grande barato do CRM é justamente você tirar do vendedor e trazer para a empresa essa cultura do atendimento, né? Então, ali, naquela situação da ótica, se essa pessoa saísse, a empresa acabava. Então, houve um problema de gestão, claro, clássico ali, de você falar o seguinte: não, esse atendimento é da ótica, não é dela, né? Então, isso também é algo que precisa, com muito jeito, ser trabalhado.
Perfeito. E, Léo, para a gente fechar, uma dica de livro para quem é dono de negócio ou líder nesse segmento e que quer começar a estudar um pouquinho mais de marketing, entender um pouquinho mais de marketing.
Cara, eu vou, você vai rir, mas eu vou nos clássicos.
Eu vou gosto.
Eu vou lá atrás. Esse Marketing de Guerra, para mim, é meu livro de cabeceira. É roots total, é na veia, é pré-internet. Mas você entende muita coisa de como que o mercado ele trabalha. Pós-internet, eu já recomendo outros dois clássicos, Cauda Longa e Oceano Azul. Acho que são dois, assim, esses três são obrigatórios para qualquer pessoa que quer começar a tatear marketing. Seth Godin me escreve muito bem, é um cara que eu recomendo muito. E, pelo amor de Deus, gente, vamos ouvir podcast. A gente, a Rei aqui, está fazendo um grande trabalho em prol da sociedade. E para a gente se atualizar, eu acho que podcast é o melhor caminho hoje. E por isso que eu estou recomendando livros clássicos. Eu recomendaria você criar uma base e se manter atualizado com o podcast.
Maravilha, Léo, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade, por compartilhar aí seus aprendizados com a gente.
Eu que agradeço, muito bom participar aqui.